Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e também interaja conosco através das redes sociais. Agora também tem a possibilidade de você avaliar lá, tanto no Spotify quanto também no iTunes, né? Avaliar com as estrelinhas lá o podcast, que isso aí também faz com que isso chegue cada vez em mais pessoas. E claro, se você gostar desse conteúdo, gostar do que a gente produz aqui, pega e indica para algum amigo, para algum colega, que isso aí contribui bastante aí pro crescimento do podcast. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker. E nosso convidado, Glauber, se apresenta, pessoal.
Olá, meu nome é Glauber Renato Sturmer, pesquisador em entomologia da CCGL Tech. A CCGL é uma instituição de pesquisa das cooperativas do Rio Grande do Sul, sediada em Cruz Alta, onde nós temos uma área experimental conduzindo trabalhos de diversas áreas. E fica a nosso cargo, né, o desenvolvimento de algumas atividades na área de entomologia. Tá? Então, os insetos de lavoura aí que vêm cada vez, a cada ano, né, ocasionando maiores danos aí para os produtores.
E foi esse o assunto, vamos dizer assim, que trouxe da conversa, né? Eu conheço o Glauber aí da Lida, vamos dizer assim, e olhei uma postagem dele no LinkedIn falando sobre a questão da falsa medideira, principalmente, na soja intacta, né? Que é um problema que tá começando a aparecer, principalmente esse ano, e que ano que vem provavelmente vai estourar e aumentar muito, né?
Exatamente. A gente vem acompanhando, né, essa evolução da ocorrência da lagarta falsa medideira, né? O ano passado, na safra anterior, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, né, relataram, oficializando a ocorrência, né, dessa lagarta, até com consumo maior que na soja RR, né, então ela tem até uma preferência, uma alimentação com uma maior voracidade na soja intacta. O que também trouxe à tona, né, que não seria, ou não é, né, no caso, Chrysodeis includens, a nossa lagarta falsa medideiras que a gente está acostumado a encontrar nas lavouras, e sim a Rachiplusia nu, né, então uma outra espécie. Então até uma questão, né, que algumas companhias detentoras, né, das biotecnologias, não dizendo em relação à resistência, né, porque eles nunca posicionaram a sua biotecnologia para Rachiplusia, e sim para Chrysodeis, né. E se imaginava, né, Rachiplusia é uma praga bem importante, principalmente na Argentina, então, que nós tivéssemos primeiramente problema no Rio Grande do Sul, em detrimento aos demais estados, né. Mas ocorreu, né, para ver como uma praga altamente móvel, né, tem uma grande mobilidade, a primeira surto foi no Paraná, né, e esse ano aí com grande ocorrência, né, com grande distribuição e dor de cabeça aos agricultores aqui no Rio Grande do Sul.
Hoje a gente já vinha acompanhando, né, algumas resistências que vinham acontecendo desde lá do primeiro milho BT, por exemplo, que entrou no mercado, né, que começou a aparecer resistência, talvez também muito pela falta de manejo em si da tecnologia, né, que a gente vê que faltava muitas vezes áreas de refúgio e assim por diante para fazer todo esse manejo. Só que quando a gente volta para a questão da soja agora, o problema é uma praga, então, que ela não era basicamente normal a gente ter a presença dela aqui na nossa região, que é a Rachiplusia nu, e agora ela começou a aparecer. Por que só agora ela começou a aparecer e já não estava aparecendo antes? Porque normalmente quando a gente trabalha com uma, digamos assim, com uma cultivar, que ela tem uma certa resistência, uma seletividade, ela seleciona alguns indivíduos e começa a aparecer mais outros, né? Que é o caso, por exemplo, agora da Rachiplusia nu. O que que explica agora só ela aparecer? Por que que antes a gente já não via a presença dela?
É que assim, Eduardo, a gente imagina que ela presente estava, né? Mas em baixíssima população, né? Como você bem mencionaste, né, a questão de refúgio, né, de suma importância para a perpetuação das biotecnologias BT. Claro que em questão de soja, né, ainda a gente pode dizer que teve uma durabilidade, né, vamos dizer assim, uma vida útil do CRI1AC bem longo se nós compararmos com milho. Tá? Pela dificuldade morfológica de você identificar a campo, separar o que é uma hack de uma criso, né, uma hack plus de uma crisodeixis, muitas vezes a gente não viu, com certeza não viu essa população aumentando aos poucos, né? E claro que quando você controla efetivamente uma espécie, né, ou você retira aquela população que predominava no ambiente, né, a tendência a você deixar esse mar de alimento disponível a uma população que até então estava suprimida pela população que predominava no ambiente. Então, por consequência, possivelmente esse é um dos fatores, né? Não só esse, né? Mas um dos fatores ocorrência do aumento populacional de Hackplus. Os lepidópteros, de maneira geral, eles são mais migrantes, né? Então, também isso favorece a mariposa dispersa a longas distâncias, né?
Sim.
E principalmente, como mencionado, né, na Argentina, é a principal lagarta, uma das principais lagartas, né? Então, possivelmente, ela veio de lá, né? E se dispersou aqui no estado e em outras regiões do país também há mais tempo, e agora ela vem predominando aí nas lavouras. Então, esse é um ponto importante, claro, que a gente precisa estudar também a diversidade genética para ter a certeza, né, de onde que essa lagarta veio, né? Mas isso, estudos aí futuros vão nos trazer todo como que funciona essa flutuação aí dessa espécie no Brasil e em outros países aqui vizinhos.
Tu acha, só trazendo uma questão, tu acha que essa demora, vamos dizer assim, para começar a aparecer dentro da soja, uma resistência, está um pouco mais ligado por não ter uma ampla utilização, ou não tão ampla assim, que nem no milho, da tecnologia BT junto? Por causa que o milho, quando saiu o BT, todo mundo começou a plantar BT, né? A soja a gente vê que até hoje não pega todo o mercado. Claro que as variedades mais novas, elas estão vindo, todas elas, né? Não tem escolha, vamos dizer assim. Mas tem muita utilização ainda de variedades mais antigas, né?
Correto, Cassiano. Então, mesmo que o produtor, por exemplo, assim, na cabeça dele ele não fez área de refúgio, mas indiretamente ele está fazendo quando ele cultiva uma soja RR que não tem nenhuma biotecnologia embarcada, né? Então, assim, possivelmente esse retardo, ou vamos dizer assim, a durabilidade da eficiência do CRI1AC está muito atrelado, né, por essa grande áreas ainda de sojas não convencionais, até algumas regiões, mas sojas. Sim. RR principalmente, né, que não tem a expressão de biotecnologias focadas a lepidópteros, né? Porque, caso contrário, né, e aí a preocupação, né, com o advindo de duas novas biotecnologias ao mercado, cada vez mais nós vamos expor as ferramentas e diminuir a área de refúgio. Por consequência, possivelmente, a vida útil dessas ferramentas vão ser reduzidas em comparação ao período, né, de permanência da eficiência da biotecnologia intacta.
Quando, logo que apareceu, se eu não me engano, eu tinha visto até uma notícia que já mostrava que a identificação da Hackplus Anu já tinha vindo, eu acho que ano passado já teve alguma área ou outra que tinha sido identificado. O que aconteceu, a princípio, esse ano foi aparecer em mais lavouras, digamos assim, né? Mas qual que é a preocupação, assim, que pode se ter por aparecer essa lagarta agora? Ela tem uma característica, por ser muito parecida com a Crisodentis, né, com a falsa medideira que a gente costuma ver aqui, mas qual que é a até que ponto vai essa familiaridade dela, a ponto de, por exemplo, começou a dar a Hackplus Anu começou a aparecer, então tem algum indício que pode causar uma resistência ou não? Simplesmente é uma lagarta que não era normal ter aqui, começou a aparecer, mas não que seja um problema de resistência ou de formar uma resistência futura, por exemplo?
Sim, Eduardo. Assim, o que que é? Primeiro vamos respondendo da parte da similaridade, né? É uma lagarta plusine, né? Como Crisodeixis includens, né? É a Hackplusia, né? Hoje a gente fala em Crisodeixis, Hackplusia e Tricoplusia, né? As três plusines aí catalogadas e com ocorrência significativa na cultura de soja. Ambas três espécies, elas são chamadas de falsa medideira por apresentar apenas três falsos pares de pernas abdominais, né? Então ela se locomove medindo palmo. Tá? Visualmente, você não consegue separar por algumas características morfológicas, né? Você dizer, essa é uma Crisodeixis ou essa é uma Hackplusia, né? No passado, e é importante a gente mencionar, que muitas vezes se dizia assim, se ela tem as pernas torácicas pretas, é Hackplusia, se é pernas torácicas, né, que são as pernas verdadeiras, próxima à cabeça, né, verdes, é Crisodeixis. A gente fez uma coleta a campo e criação em laboratório para identificação via adulto, que aí você consegue separar facilmente, e tanto perna preta como perna verde deu tanto Hackplusia como Crisodeixis. Então, esse argumentário, essa forma de separar, você não consegue. Tem algumas características de pernas vestigiais na Crisodeixis, né, na larva, que na Hackplusia não tem. Só que a campo, sem o auxílio de uma lupa, você não consegue fazer a separação. Tá? Então, esse é um ponto que vai dificultar o monitoramento, né, Eduardo? Claro que você estando numa área com biotecnologia, né, BT, e sobrando falsa medideira, né, a gente vai, você convencionou, né, até então, claro que a gente precisa continuar os trabalhos e entendendo como que vai ser o comportamento de crisodeixas, que essa espécie é Rachiplus. A não ser que você encontre pupa, tá? Ambas as falsas medideiras pupam na planta, tá? Diferentemente de outras espécies, por exemplo, lagarta da soja, as espodópteras, que pupam no solo. A pupa, ambas pupam na planta, porém, a Rachiplus tem uma pupa mais escurecida, mais para um tom marrom, em detrimento de uma criso, tá? Que tem uma pupa de coloração mais esverdeada. E aí o adulto, né, pelas colorações das escamas nas asas, aí você consegue fazer a separação, né, ou também na lagarta a questão de mandíbula, mas ninguém vai estar abrindo a boca lá, tirando a mandíbula da lagarta para fazer a identificação. Então esse é um ponto aí que vai dificultar um pouco a questão da identificação a campo. Em relação às biotecnologias, né, como você falou, as empresas se posicionaram que não tinha esse posicionamento. Então a gente dizer que é resistência, né, mas a empresa nunca posicionou para ela, né? Claro que é importante, Eduardo, mencionar aqui que houve sim, aí sim, uma quebra, né, de controle, que é a broca das axilas, né, Crocidocema porema, né, que as biotecnologias sim, né, controlavam, e a partir dessa safra passou a não ter um controle. Tá? E aí uma população até significativa a gente vem encontrando a campo, tá? Então é uma broca bem... bem típica de você visualizar campo, porque ela vai matar o ponteiro da soja, né? Na realidade, aí a gente não se preocupa tanto com o consumo foliar, né? A redução da era foliar é pequena, mas sim aquele encarquilhamento do trifólio novo ali do ponteiro da soja, e principalmente quando ela começa a broquear, por isso broca dos ponteiros, o broca das axilas, né? Quando ela bloqueia o ponteiro da planta e essa planta perde a dominância apical, ou quando ela bloqueia os legumes, né? Que aí você já tem um dano basicamente direto à estrutura reprodutiva, direto a uma estrutura que você vai ter impactos significativos lá na produtividade.
É interessante a gente trazer toda essa parte de pesquisa e controle, observação na lavoura, que muitas vezes é o que não é feito, né? A gente vê no campo, até a gente está comentando de questões técnicas específicas sobre a lagarta, a pulpa, para uma identificação específica, mas muitas vezes a gente não está fazendo nem o básico, que é lá bater pano na lavoura para identificar se tem alguma praga ou não, né? A gente está naquela questão de calendarização, está se mantendo aquele padrão de utilizações e se espera que controle. Ou, botei a tecnologia BT, não preciso mais controlar, por causa que não vou ter nenhum problema de lagarta, né? E esse problema aconteceu tanto no milho quanto no soja, e por isso a gente está tendo resistência nisso, porque se a gente estava controlando esses indivíduos lá no início, quando começavam a aparecer, né, a população daqueles indivíduos resistentes, nem pegando só a parte de refúgio, que era super importante também, provavelmente não teria aumentado e se desenvolvido a ponto de causar um dano econômico de forma regional, até estadual ou nacional, como a gente pode ter nos próximos anos. Né?
É importante, Cassiano, assim, que o manejo integrado de pragas, né, todo o conceito, né, desse manejo está alicerçado, né, a base, né, o alicerce dessa, da templo, né, que a gente utiliza aí quando fala mais focado na parte teórica da entomologia, né, é a amostragem. Tá? É o monitoramento das pragas. Né? Essa é a base do sucesso, né? Porque, como você bem mencionaste, muitos produtores, né, acabam calendarizando. Né? E aí o calendário, quem comanda é o fungicida, né, pela maior temor em relação às doenças foliares da cultura de soja, e o inseticida vai na carona. Né? E aí a gente vem batendo, né, que é importante, né, você entender como está o cenário de praga, né? Mesmo que você faça um calendário, tá, mas com qual parâmetro é decidido o calendário, né? Ou quais os produtos, qual o parâmetro que você utiliza para controle de insetos, né? Porque você vai ter uma anticarça gematalis, uma lagarta da soja, você vai ter uma Rachiplus, você vai ter um complexo espodóptera, né? Com hábito, com características, com potencial de dano, com eficiência de controle diversas, né? Com diferenças, podemos até dizer gritantes, dependendo do inseticida que a gente estiver falando, tá? E aí ele acaba fazendo um manejo único. Tá? E isso é um ponto aí que a gente vem batendo para retornar a monitorar. Né? Ou, por exemplo, será que o teu calendário está sendo efetivo, né? Trips foi um exemplo, essa safra, né? Claro que um ano é extremamente seco, mas que o calendário de aplicação com 14, 15, 20, 30 dias de intervalo entre aplicações, claro que a gente precisa fazer um parênteses aqui, que esse período longo foi em detrimento à baixa pressão de doença pela estiagem severa que o nosso estado foi assolado, tá? Mas aí tá, beleza, eu abri a aplicação do fungicida, tá, mas o inseticida como é que ficou? Aí trips nadou de braçada, né? Uma condição que favoreceu a praga, uma condição que não foi aplicado ou o produtor aplicou, mas um intervalo errado para essa praga em questão, né? Então tu vê que todos esses pontos, né, para você ser mais assertivo, tá, você precisa monitorar. E com a suba das commodities, né, cada vez mais, claro que a soja está com precificação boa, né, mas às vezes essa tomada de decisão alicerçada no monitoramento, numa identificação de pragas, você vai ser mais assertivo ou vai usar com maior eficiência o teu investimento na lavoura.
Antigamente, nós, até no período da faculdade, né, nós tínhamos lá os manuais, né, de controle, do nível de controle econômico ali para entrar com manejo. E aí o que se notava, e era já falado naquela época também, olha, agora essas cultivares que estão entrando no mercado, elas têm um índice de área foliar menor, então, obviamente, quanto mais folha tu acabar perdendo, ou começar a perder muita folha, automaticamente tu vai ter um dano maior, vai perder mais produtividade, né, de acordo com essa quantidade de lagarto. Então, aí entra a questão. Pensando nessas lagartas, por exemplo, como uma própria falsa medideira, qual que vai ser o nível de dano? Porque a gente sabe que tem ali uma curva também, muitas vezes a lagarta aparece na lavoura, mas ela aumenta um pouco a população, logo depois ela reduz, ou tem talvez um inimigo natural no ambiente ali que possa ajudar a reduzir isso. Qual é o momento que a gente entra para fazer esse manejo?
Eu vou trazer mais um, juntando, porque eu creio que vai desenvolver melhor a resposta com essa pergunta que eu vou fazer, que é a questão que... E as variedades que a gente tem hoje? Antigamente a gente tinha uma questão de controle, né? E as variedades tinham uma quantidade de folha muito maiores, então tu poderia ter uma quantidade maior de lagartos. E as variedades de soja que a gente tem hoje, você mantém essa mesma ou já você tem uma nova?
Excelente pergunta, meus amigos. Assim, vamos respondendo por partes, né? E aí vocês vão me direcionando se a gente acaba deixando alguns pontos importantes que se não forem abordados.
Claro.
Primeiro ponto, sim, as cultivares atuais, elas são diferentes do passado, tá? Se nós pegar uma Fundacep, né, pegar uma Brag, uma S5, uma Santa Rosa, né, e lá atrás, lá no início, né, ou podemos pegar uma... Não dizer que o cara é tão... Mostrar a idade, né, Cassiano? Mas assim, ó, claro que aquelas cultivares, elas tinham 7, 8, 9 de índice área foliar, né? Então, em 1 metro quadrado de solo, você tinha 7, 8 metros quadrados de folha. Tá? As nossas cultivares modernas, tá, migraram, então, para uma maior eficiência, né, fotossintética, uma maior efetividade em relação a quantidade de massa, né, produzida em relação ao rendimento, né, quanto que ela produz de folha em relação a quanto que ela dá de produção final de grãos. Hoje nós falamos que algumas cultivares, elas não chegam a 4 de índice área foliar. Tá? Então, claro que cada folíolo, né, ou cada trifólio, ele tem uma importância muito maior do que um trifólio lá em uma Fundacep, porque lá, além dela produzir uma caixa produtiva menor, ela tinha mais folhas para encher os grãos. Nessas cultivares atuais, tem uma folha com uma responsabilidade muito maior. Essa responsabilidade é 2, 3, 4 vezes maior, tá, para o enchimento de grão. Então, nós passamos aí de produtividades aí de 20, 30, 40 sacos para 90, 100 sacos. O SESB está aí para mostrar o nosso grande potencial aí de produtividades bem acima de 100 sacos. Hoje, né, já é com frequência, a gente encontra talhões aí com produtividades acima de 100 sacos. Então, esse é um ponto. Mudou. Tá? As pesquisas, né, e aí a gente precisamos falar, né, que houve um caminho para dois lados. Alguns defendendo, tá, que o nível deve ser mudado. Tá? E alguns preconizando que esses níveis de controle, tá, devem ser ainda mantidos e devem ser respeitados. Tá? A gente está pela linha que o nível ele deve ser mudado. Claro que aí tem uma discussão que daria Eduardo e Cassiano um outro podcast só falando em relação ao nível. Porque, na realidade, né, o NDE, né, o nível de dano econômico, né, se você vê na essência, ele é uma fórmula. Se ele é uma fórmula, né, ele prevê o teu custo, o teu investimento para controle e o quanto que está te rentabilizando, né, aquele grão. Ah, então, a soja R$200, o nível de controle, de acordo com... Por exemplo, se você tem um custo de R$50 por hectare para aplicar, para controlar um inseto. Se você vender a soja R$200 o saco, é um nível de controle. Se você vender a R$100, R$120, é outro nível de controle, considerando que você vai gastar os mesmos R$50. Ah, então, esse é um dos pontos, né? O nível, ele não deveria ser estanque, um número fixo. Tá? Então, essa é uma das nossas percepções em relação ao nível de controle de lagartas. Outro ponto importante, as cultivares também mudaram o hábito. Tá? Antigamente, nós cultivávamos mais hábito determinado e hoje, mais hábito indeterminado. Difícil isso, muitas vezes, passa...
Oi? Difícil achar quem planta determinado hoje.
Exato. E isso passa, muitas vezes, Cassiano, negligenciado a questão de manejo de percevejo. Tá? Porque você tem a planta com legumes em R5.5 embaixo, em R4 no terço médio, tá? R3 mais na ponta, em flor lá no ápice da planta. Tá? Então o período de suscetibilidade da praga aumenta, tá? Porque é só ele subir ou descer 10, 20, 30 centímetros na planta, no dossel da planta, ele vai encontrar legumes numa condição que ele tem um potencial de ocasionar dano muito maior. Tá? E aí você precisa considerar, e aí qual o terço que eu vou considerar no momento mais crítico para fazer uma intervenção. Tá? Então esse também é outro ponto que a gente deve discutir, né, quando você fala em nível. E outro ponto importante é falar da própria praga. Né? Nós vamos estar falando de uma raquiplusia, uma da Crisodeixis, uma capacidade aí de consumo foliar em torno de 90 a 100 centímetros quadrados de área foliar. Né? E aí trago uma informação que a Raquiplus ela tem uma tendência a consumir mais folha que uma Crisodeixis, então ela vai ter uma capacidade, uma voracidade um pouco maior. E aí se nós vamos para um complexo Spodoptera, uma capacidade de esfoliamento duas vezes e meia, uma capacidade de esfoliamento de uma Raquiplus. Tá? Então eu não posso considerar uma lagarta de uma Raquiplus para uma lagarta de uma Spodoptera. Porque uma Spodoptera vai consumir muito mais área foliar, sem contar que é uma praga que tem hábito de atacar estruturas reprodutivas também. Tá? Então veja que o conceito, né, quando você começa a interagir com outras pragas, entender todo o que afeta o manejo ou a tomar decisão, vê que não é simplesmente você dizer que é um número, né, Cassiano? Né? Você depende do estágio fenológico, depende o período, né, o momento, né, pensando em condições climáticas, né? Falar de trips, por exemplo. Tá? A gente não tem um número totalmente definido. Traz algumas informações da Argentina, mas aí tem uma seca que ela aumenta a ocorrência, favorece a praga ter uma explosão populacional. Você já precisa entender e talvez intervir um pouco antes desses níveis. Então, todos esses pontos, né, devem ser considerados para tomar decisão no manejo, né, para quando você entrar e controlar as plagas. Claro que, muitas vezes, como a gente vai dizer assim, ah, mas Glauber, agora você dificultou. Aí o que eu acabo fazendo? Entro no calendário. Mas a nossa preocupação é, ou você está entrando muito cedo, pode acontecer, né? Ou muito tarde, ou, por algum motivo, o teu calendário não foi efetivo. Tá?
Sim.
E aí, a gente pode trazer biológicos nesse cenário, né? Que aí você precisa, muitas vezes, ter a praga. Se você entrar num calendário sem praga, você vai fazer uma aplicação e esse produto, além de você onerar aplicação, não vai me trazer benefício, porque eu fiz uma aplicação sem a ocorrência da praga, por exemplo, né?
Sim, o dinheiro jogado fora, no final das contas, né? Aí entra a questão que a gente sempre tenta trazer aqui no podcast, que é a complexidade, né? A gente até brinca que com as conversas, e a gente até por isso não tem pauta, a ideia é mostrar a complexidade que tem no agronegócio e fazer o pessoal botar a pulga atrás da orelha e começar a pensar no que está fazendo muitas vezes ou no que está recomendando. A gente tem muitos engenheiros agrônomos também que ouvem nós. Então, tem muito essa questão que a gente observa no dia a dia a campo, né? É muito difícil, até pelo tempo, muitas vezes, que o pessoal tem para atender o produtor de conseguir dar uma assessoria, observar o campo. Por isso, é cada vez mais importante que o produtor esteja apto a fazer o pano de batida e tudo mais, para trazer as informações para o técnico, né? Porque o técnico muitas vezes vai ter um pouco mais de conhecimento para auxiliar na tomada de decisão se sim ou não e o que colocar, né? Mas o que a gente observa, que nem o exemplo da Trips, é fantástico. Esse ano foi muito visível a campo, né? Estourou, já tinha passado muito do nível de dano econômico, não tinha o que fazer, muitas vezes não tinha produto para passar. O pessoal começou a aplicar porque o vizinho estava aplicando, não porque ele viu na lavoura. Então foi uma questão que, de uma hora para outra, vamos dizer assim, né? Mas teve toda essa questão de clima, de que foi provavelmente só esse ano, né? Ou vai ser mais anos para frente. Mas não é uma coisa que sempre acontece e não vai ser colocado dentro de um calendário, que a gente comenta. Porque vai ser um custo a mais, porque não, geralmente não acontece, né? Tanto que Trips atacar tão forte, desde que eu tô lidando, pelo menos, é o primeiro ano que eu vejo ter um ataque tão severo, né? Geralmente é ácaro, alguma coisa. Mas Trips, né, ninguém conhecia, ninguém sabia muito o que fazer, como a cigarrinha, por exemplo, né, e todos esses entram nessa questão da calendarização. Muitas vezes, se tu só manter o calendário, vamos dizer, de aplicações, tu pode gastar mais, e além de tu poder gastar mais, tu pode não controlar, né, bem por essa questão, tu não tá entrando num ponto correto de quando tu tem a praga realmente. Muitas vezes é o que a gente observa também com biológico, tipo, ó, o pessoal aplicando e nem tem presença, por exemplo, uma cigarrinha, né, o pessoal aplicando em agosto, não tem a presença da cigarrinha em agosto ali no milho, e tá aumentando seu custo de produção muitas vezes, né.
É, exato, é por isso que a complexidade, né, das pragas, né, nós podemos estar falando aqui de plantas daninhas, podemos estar falando de doenças, né, cada área tem suas complexidades, né, mas é importante entender, né, um pouco mais a fundo, né, e concordo contigo, Cassiano, que o agricultor, ele pode, né, como ele está no dia a dia dele rodando as lavouras, né, auxiliar nessa tomada de decisão. Cada vez mais os técnicos estão na correria, na quantidade de agricultores assistidos, né, e muitas vezes essa periodicidade ela deveria ser mais próxima e às vezes é um pouco mais distante, ou não consegue fazer aquele monitoramento mais focado em mais pontos na área para você ter uma assertividade em relação a como está o panorama da área. Entendo que a gente precisa evoluir também para trazer ferramentas para auxiliar os agricultores e os técnicos, né? A gente vem, sim, nessa safra testando algumas ferramentas autônomas ou semi-autônomas, né, para o monitoramento de lepidóptero, por exemplo, tá? Onde que ela captura, fotografa, identifica e manda a informação. Tá? Ela vai resolver tudo? Não vai, mas ela vai me trazer informações mais rápidas, mais assertivas e isentar um pouco, né, o técnico de estar lá batendo pano. Nesse caso, por exemplo, ela está até monitorando o adulto, antes mesmo de você ter lagarta na área. Claro que a gente precisa entender quando que é o pico populacional de lepidópteros capturados em relação ao ciclo da praga. E aí, ó, veja como é importante você entender a praga e entender o ciclo, a biologia, né? Porque aí você vai ter uma cópula, vai ter uma oviposição, um período de incubação de ovo, lagartas neonatas, lagartas aonde que são mais fácil de controlar, porque são lagartas pequenas, não visível a olho, tá? E com dano, né, praticamente zero. Tá? Momento ideal, por exemplo, aplicações de alguns inseticidas fisiológicos, por exemplo. Tá? Então, vejo que essas ferramentas podem me auxiliar no manejo. Falando em trips, eu preciso entender um pouco da biologia do bicho. Né? Eu preciso entender que tem um ciclo de ovo adulto em apenas 10 dias, que a pupa é no solo, né? E aí eu começo com essas informações e entender por quê, que muitas vezes eu posso ter uma reinfestação muito rápida, né? O porquê que o período residual dos produtos é tão pequeno, né? Uma aplicação eu não vou ter efeito sobre os ovos, que são a postura endofítica, nem na pupa que está no solo. Se eu retornar com 14, 15 dias depois, uma segunda aplicação, se a praga tem um ciclo de 10, eu tenho uma população restabelecida, né? Então, assim, é importante ter essas informações para o agricultor até entender. Não é que o cara está querendo me forçar a vender mais uma aplicação. Bom, eu já achava difícil fazer com 14, agora vou ter que fazer com 10. É que naquele cenário, para aquela praga, naquela condição ambiental extremamente favorável, eu vou precisar fazer essas medidas de manejo para conseguir controlar mais eficaz a praga, para evitar danos potenciais, né? Que, como foi, né, Cassiano, no outro ano que a seca absorveu muito o dano de cigarrinha, esse ano, claro, que nós tivemos, óbvio, né, que a seca foi extremamente severa, né, nunca vista aí nos últimos anos aqui no estado. Mas muitas áreas que a gente podia estar colhendo 15 e estar colhendo 10 por trips, por exemplo, né? Por aquela abandono, né, da área, né, por dizer, a seca está me levando embora tudo, não vou mais investir. E aí a praga tomou o nível, né, que a gente viu aí nas lavouras.
Tem, quando a gente fala, a gente gravou até um episódio um tempo atrás sobre cigarrinha do milho, e aí qual que era a preocupação sempre que se tinha, né? Que nós tínhamos lá uma safrinha de milho, foi bastante prejudicado por enfezamento, e aí depois passou o período do inverno, quando entrou o milho safra, principalmente essas regiões aqui, eu fico aqui nessa região mais noroeste do estado, aí pega, por exemplo, regiões de Tuparandi, Tucunduva, Dr. Maurício Cardoso, que planta o milho mais cedo, logo que o milho foi implantado, já havia presença, por exemplo, de cigarrinha, mas foi logo no início e depois, quando começou a aumentar as áreas, tipo, parece que deu uma diminuída gigantesca, assim, na praga, né? E aí, o que acontece? Tinha uma condição, digamos, para ela se manter ali naquele ambiente, e o pessoal já avisava, teve uma previsão de ter teve cigarrinha no safrinha, então possivelmente a gente vai ter um surto aí, chegando talvez no safra. E era importante fazer um monitoramento. Pensando no manejo da Hagiplusia nu, por exemplo, tem uma previsão nesse sentido, por exemplo, do ciclo dela se estabelecer no inverno também, a ponto de, safra que venha, é possível que a gente tenha mais presença dessa lagarta, ou não necessariamente, vai depender muito do clima, ou quais são as condições que afetam o desenvolvimento e a presença dela no campo.
Perfeito, Eduardo. Claro que assim, existe uma variabilidade, né, das pragas, né? Normalmente, quando você tem esses desequilíbrios, por exemplo, né, da ocorrência de cigarrinha, podemos dizer esse estouro populacional de Hagiplusia, a tendência, né, é que a população, né, dos inimigos naturais, do ambiente, volte a uma, vamos dizer assim, um equilíbrio. Tá? Então a gente imagina que sim, safra que vem a gente vai ter problema, né, com Hagiplusia, talvez não nessa magnitude que algumas áreas tiveram nessa safra. Claro que ficou muito mascarado pela questão da estiagem. Tá? Mas assim, o que, que a gente viu essa safra? Ocorrência desde o cedo, tá? A gente veio, desde que a gente começou a acompanhar a ocorrência de Hagiplusia na outra safra ainda, em outros estados, a gente ficou em alerta, tentou monitorar aqui no campo experimental, alertou os colegas das cooperativas para nos acionarem se encontrassem falsa medideira intacta, mas isso não chegou até nós na safra passada. Nessa última safra, desde novembro, desde que implementou a soja emergiu, a gente começou já a ter relatos de falsa medideira em várias áreas do estado. Depois a seca, claro, que nos assolou, e agora, podemos dizer, há uns 20, 30 dias atrás, agora algumas áreas ainda com sojas bem safrinhas, com ocorrência. Podemos dizer que a lagarta que predominou foi falsa medideira. Então, Hagiplusia, o que nos chamou a atenção também, que ela é uma praga que normalmente, falando do que a gente conhece dela, ou conhece do hábito em relação a crisodeixes, lagarta mais de janeiro e fevereiro, né? E esse ano ela ocorreu desde o início do desenvolvimento da soja. Claro que a pressão maior foi mais no final. E aí o que nos preocupa, Eduardo, é uma praga que ela tem um hábito de mais baixeiro da planta. Esse ano não é o problema que nem soja a gente teve nas lavouras, né? Mas num ano que chova um pouco mais e você tem um dossel mais denso, mais fechado, uma área foliar mais representativa, nós vamos ter dificuldade de acessar alvo. Tá? E aí, às vezes, não é assim, mas é que essa praga vai precisar uma dose maior? Não, vai precisar uma tecnologia de aplicação efetiva para chegar produto no bacheiro. Senão vai ser uma condição que nós vamos ter aquela soja bonita por cima, tu abre a entrelinha e aquele rendilhamento no terço médio inferior da planta. Tá? E aí, de novo, a gente traz as características dos nossos cultivares atuais. Tá? As cultivares atuais, o terço o bacheiro da planta, ele tem um percentual, né, importante, tá, no rendimento total da cultura. Tá? Então a gente não pode perder área foliar fotossinteticamente ativa. Tá? Isso, a leitura que você faz, por exemplo, para as aplicações iniciais, para proteger bacheiro de fungicida, para segurar a folha, essa folha se perder por doença, perder por inseto, né? Eu não colho folha, eu colho soja, colho grão de soja. Então, o entendimento, a leitura é a mesma, né? Para proteção.
E daí vem aquela questão que tu comentou muito bem anteriormente, né? A gente tem que entender o todo da produção. Tu não vai poder ficar só pensando, só inseto, só doença, só variedade, só adubação. Não, é. A gente tem o desafio de tentar organizar uma zona, basicamente, né? Por causa que é de tudo um pouco, vai depender de vários fatores, e mesmo tu arrumando todos esses fatores num ano que nem a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, que foi esse, não adiantou de nada que a seca pegou e torrou o pareio, né? Então, tem todas essas questões que a gente observa das dificuldades da agricultura, e que muitas vezes é colocado de uma forma muito fácil, né? E a gente sabe que não é fácil, tanto que sempre dá o estouro no final das contas, né? Todo ano a gente vê produtores perdendo boa parte da produção, muitas vezes, mesmo seguindo algumas orientações, e às vezes a melhor orientação ainda não consegue salvar, por causa que foi um ano totalmente atípico e aconteceu algo que ninguém previa, vamos dizer assim, ou que não foi dado aquela recomendação naquele momento específico, porque, que nem tu comentou, vai pegar o trips 10 dias, ele já estava lá de novo. Se o cara demorou 20 dias para ir olhar a lavoura, já teve duas populações pelo menos, né? Então, aí entra o desenvolvimento e a necessidade de sempre estar olhando, observando. E uma coisa que tu comentou dessa identificação de pragas é um negócio muito interessante. Eu até vi lá na Cotrijal, onde é que tinha a demonstração, até... Acho que seria uma coisa bem interessante a gente trazer no episódio, porque é uma forma de automatizar, que é basicamente o que a gente tem em todos os setores, né? A falta de mão de obra para fazer isso aí, tempo para fazer, além de possibilitar, quando tu tem uma quantidade muito grande desses sensores, de certa forma, como é que chama? Armadilha digital?
Feromônios de atração.
Sim, mas o equipamento é uma armadilha digital, vamos dizer assim?
É, ela utiliza uma captura, atração é por feromônio sexual, tá? E aí depois sim, tem uma estrutura digital, né, onde que ela vai fotografar e tem os algoritmos que conseguem identificar, né, Cassiano? Sim. E consegue, então, separar hoje essa ferramenta que a gente vem trabalhando, né, é uma startup, esse produto já é comercial, né, da empresa Tarvos, de Campinas, São Paulo, né, a gente vem validando e trabalhando com eles, é uma ferramenta bem interessante focada a Lepidópteros, onde ela identifica 5 espécies das principais pragas desfolhadoras da cultura, né? Já dando uma como está a situação. Né? E principalmente, ela consegue ser praticamente autônoma. Né? Você tem baixo necessidade de ir lá e manualmente fazer algo, a não ser a troca do piso colante ou do feromônio sexual. Né? Mas diariamente ela está mandando o relatório para ti, como está a densidade populacional de adultos, né? E importante, né, Cassiano, a gente precisa evoluir para isso, né? Muitas outras áreas já evoluiu, tá? E nesse setor, claro, que veja que ele é complexo, por isso que a gente, vamos dizer assim, não evoluiu tanto como outras áreas, por exemplo, né? Porque tem que entender biologia, tem que entender comportamento, tem que entender efeito do ambiente na praga, cada ano vai ser um ano, tá? Mas essas ferramentas, sim, elas devem vir e vão evoluir, tá? Com as ferramentas, né? com cada vez mais opções, entendimento de algoritmos, entendimento da praga, né? Para a gente evoluir e nos auxiliar aí nas tomadas de decisões. Feromônio de percevejo é outra ferramenta que a gente vem começando a trabalhar também, porque também entendemos, Cassiano, por exemplo, percevejo, que visualmente, o próprio pano de batida, a gente deve ter um retardo aí de 10 a 15 dias, dependendo do ano, da percepção da praga na lavoura via pano de batida, em detrimento de um feromônio sexual, que você vai ter o start antes. E aí é interessante falar de percevejo, por exemplo, que se você fazer uma intervenção antes, pegar os percevejos colonizantes, você vai ter apenas uma população de adultos. Tá? Se você retardar esse momento de intervenção na população, você já vai ter postura. Tá? E aí, se você tendo postura, ó, começa de novo, a mesma... Entendimento, tem postura, muitos inseticidas não vão ter ação ovicida. As ninfas N1 e N2 têm hábito gregário, elas não se alimentam da planta e não se locomovem, então tu não tem contaminação tarsal. Essa postura normalmente ela não está bem, vamos dizer assim, nas folhas do terço superior, bem acessíveis, vão estar um pouco mais escondidas. Tá? Então, ó, vê que aí Se tem um retardo da aplicação, você já precisa mudar o foco dos ativos, pensando em ter residualidade para essas ninfas, que quando elas ir para ninfa 13 e começar a se alimentar da planta, tem inseticida suficiente para controlar. Então, o entendimento dessa característica do ciclo, do hábito, do comportamento da praga, vai também explicar por que eu tive maior residual do meu produto ou menor residual. Está muito o momento da aplicação, o espectro de controle da né, do, a ação, o modo de ação do inseticida vai me dar uma residualidade maior ou menor. Né?
E daí está o fantástico, vamos dizer, dessas armadilhas que estão começando a se desenvolver e provavelmente vai aumentar muito mais essa gama. E vai possibilitar que a pesquisa se desenvolva mais e entenda cada vez mais o cenário para trazer respostas mais assertivas. Que nem tu comentou antes que vocês estão fazendo um trabalho para ver a questão de como os ativos funcionam ou têm efetividade em cima dos percevejos, né? Isso antes da gravação. Mas a possibilidade que a pesquisa vai ter de desenvolver estratégias cada vez mais para auxiliar o produtor lá na frente e também começar a fazer um controle de pegar estado ou até país, de como está a população e a movimentação dessa população e aí tu gerar mais pesquisa e desenvolvimento para a gente ter um aproveitamento cada vez maior, né? Então, eu acho isso muito fantástico, não só para a questão do produtor lá no campo, mas do setor como um todo e também da forma que vai ser tratado e controlado essas pragas, né? Doenças também, no caso.
Uma das coisas dentro disso também que o Cassiano estava comentando, hoje uma das coisas que a gente vê muito no campo é, por exemplo, assim, o pessoal fala, para tal inseto praga, por mais que tenha registro produto, é falado assim, não, esse aqui já não controla tão bem, esse controla também. Vocês falaram que agora vocês estão coletando percevejo para ver qual que está sendo a efetividade do controle de alguns ativos, né, para aqueles... para os percevejos que estão no campo e ainda tem uma oscilação de área para área. Hoje, por exemplo, quando a gente pega de um ano para o outro, a gente tem como dizer assim, esse produto tem uma efetividade melhor, não tem? É muito por causa da tecnologia de aplicação, o momento de aplicação que interfere no resultado? Ou realmente hoje a gente tem ativos que têm uma baixa performance para controle de algumas pragas?
Te digo, Eduardo, que é as duas situações. Tá? Nós temos a situação de heterogeneidade de ano para ano. Tá? Como eu te exemplifiquei, por exemplo, o momento que você aplicou, né, produtos, vamos dizer assim, produtos altamente de choque, tá? Mas aí você vai ter o pegou, controlou. Não pegou, o produto não tem mais residual, né? Não tem efeito de persistência no ambiente. Aí, por exemplo, você tem uma postura lá no terço médio, na parte abaxial de uma folha, uma ninfa já eclodida, porém N1, N2, que ainda não está se alimentando da planta. Um hábito gregário, né, até, que é uma característica biológica do inseto, até ter o enrijecimento do tegumento para perder menos umidade para o ambiente, né, até ela crescer. Então ela tem essa característica, ela não vai ser contaminada pelo inseticida. Se você colocar um produto que tem uma persistência maior, quando esse inseto se alimentar da planta, ele vai ter um controle. Tá? Então, esse é um entendimento da, vamos dizer assim, da interação da praga, do comportamento, da biologia em relação a esse inseticida. Mas os inseticidas em si, né, e aí a gente fala de resistência e muitas vezes, em algumas, por exemplo, nós estávamos falando de biotecnologia, né, aí o pessoal entende, o agricultor está mais ciente, né, principalmente quando a gente fala em milho. Né, o milho é o nosso melhor exemplar, né? Mas aí quando a gente fala em resistência a inseticidas, né, parece um pouco mais distante, tá? A não ser algumas situações que daí é uma, vamos dizer assim, por exemplo, Spodoptera, em algumas regiões, alguns ativos, né, é praticamente aplicação como água, aí o cara assusta. Sim. Né? Mas nós estamos muito preocupados, por exemplo, percevejo, porque é uma praga que pode me levar 80, 100, 120 quilos de soja por hectare, tendo um percevejo por metro quadrado, 10 mil percevejos no hectare. Se nós fazer pela proporção de um saco de soja, olha o tamanho do prejuízo. Claro que quando o produtor aplicar e sobrar metade dessa população, ou um pouquinho mais, ele vai enxergar. Mas quando você está sobrando 0,1 percevejo, vamos dizer assim, está sobrando 10%, 15%, 20% da população, essa população está ali causando dano e não é capturada pelo nosso monitoramento. Tá? Então, qual que é uma das ideias desse trabalho? Percevejo, ele migra menos, tá? Diferente do Lepidóptero. Então, por exemplo, no Noroeste, a gente teve a semana passada em Tuparandi coletando populações de de percevejo. Coletamos em Manoel Viana, hoje nós estávamos em Tupanciretã, estamos coletando aqui de Cruz Alta, vamos coletar em mais alguns locais do estado. Porque micro-regiões, tá, podem ter diferentes suscetibilidades, Eduardo, muito discrepante de outras regiões. Tá, mas por quê? Porque a diversidade genética das populações, como ele migra pouco, tá, ele acaba acasalando com as populações que sobreviveram daquela região. Então, se aquela região tem uma característica de utilizar um produto A, por exemplo, com maior periodicidade que outra região, a tendência é que você selecione indivíduos, tá, uma prole oriunda da resistência daquele produto. Tá? Por consequência, nos próximos anos, você pode amplificar esse problema. Tá? Então, a ideia desse trabalho de suscetibilidade é ter essa fotografia. Estamos testando os principais produtos comerciais, então, assim, um trabalho bem aplicado, né? Porque muitas vezes, quando você vai para as metodologias de suscetibilidade, você não consegue fazer essa linha do resultado em relação à aplicabilidade de campo. Mas aqui a gente está utilizando doses comerciais e produtos, tá? Dentro de volumes de calda, né? Claro que a gente não vai trabalhar com 20, 30, né? Porque aí a nossa... Mas assim, com 100 litros de volume de calda, então a gente conseguiu trazer 250, que é normalmente utilizado na experimentação agrícola, para 100, tá? E trabalhando em volumes de calda de doses usuais também. Porque muitas vezes os trabalhos ficam amarrados à bula. Aí você tem, por exemplo, tem produtos hoje que a bula é 30 ml, mas a dose recomendada a campo é 150. Tá? É claro que você vai trabalhar com uma dose de 30, vai dar uma eficiência muito baixa. Sim. Só que lá no passado, Eduardo, esses 30 foram efetivos, senão o cara não tinha conseguido registro. Tá? Então, mas por que foi a 150? Normalmente, as empresas vêm subindo dose, tá, para conseguir segurar essa questão da resistência. Tá? Só que aí você acaba cada vez mais aumentando o problema se você não rotacionar ativos na área. Né? E aí, claro, que não simplesmente ativos com o mesmo modo de ação. Então, veja que a gente precisa entender os modos de ação dos inseticidas, para não adianta eu trocar uma lambda celotrina por uma ciprimetrina, por uma deltametrina, por uma alfa ciprimetrina, por uma beta ciflutrina, tá? Que eu estou pressionando a população da mesma forma, só com um ativo, sim, diferente. Tá? Então, esse é um dos principais focos desse projeto, né? E a ideia é dar periodicidade, a trabalhar vários anos para ter um histórico dos produtos mais antigos e de alguns produtos que vêm entrando no mercado de sugadores. Então, você começa a fazer a curva resposta desse produto desde do início da exposição. Tá? Porque um ponto importante, o percevejo que você vai controlar, a safra que vem, ele é parente do percevejo dessa safra. Tá? Isso a gente vem batendo ao produtor, para o produtor entender também, né? Como que funciona, trazer mais, ficar mais clara essa questão da resistência, para não, para ele simplesmente não dizer, não, isso é problema da indústria, isso que a indústria resolva. Mas não é, tá? Porque se eu perder uma ferramenta, o ano que vem eu vou ter que buscar outra, talvez com um custo mais elevado, ou a minha maior preocupação não é quando perdem, vamos dizer assim, lá para o produtor, pensando como produtor, não é quando perde a ferramenta, quando perde o produtor vai trocar, mas até perder, ele perdeu, até perder a ferramenta, ele perdeu muito soja, né? Falando em percevejo, por exemplo.
E aí tem uma das questões que a gente sempre... Que é uma dúvida também, que é o fato de qual seria o manejo ideal, digamos assim. Porque a gente sabe que o ideal é tu não chegar com o produto mais forte, dando a paulada mais forte no início, porque se tu não controlar a praga, depois tu te fica com poucas opções e ferramentas, digamos assim, para manejar. Pelo que tu comentou também, o ideal é tu ir, por exemplo, trabalhar às vezes com um produto fisiológico, com um residual maior também, talvez. Mas qual que seria um manejo que a gente poderia dizer assim, ó, o ideal seria trabalhar, vou puxar um pouco pro meu peixe também, né? Mas, por exemplo, entrar com uma ferramenta biológica, depois entrar com um produto fisiológico, depois entrar lá nos últimos casos com um produto de contato, qual que seria uma sequência, talvez, de produto ou agressividade daquele produto que eu deveria entrar no manejo, no controle, para mim não forçar uma resistência ou ter um controle mais adequado?
Eduardo, perfeito. No teu questionamento, você já veio até respondendo, né, a pergunta. Obviamente que, assim, o que se preconiza? Você os produtos de amplo espectro menos seletivos, tentar, né, deixar para, vamos dizer assim, empurrar para mais tarde possível dentro do ciclo da cultura. Tá? Esse é o que se preconiza. Né? Por exemplo, a utilização que é amplamente utilizada porque tem um custo barato, a questão dos piretroides, né? Esse amplo uso desregrado em qualquer momento, tem uma meia dúzia de lagarta, eu já estou entrando com piretroide. Vai matar, porque tem pouca área foliar, pode até matar, só que aí todos o desequilíbrio de inimigos naturais que estão naquele ambiente, você está zerando também. Tá? Por exemplo, a gente viu em tripes esse ano muitos predadores no ambiente. É claro que é uma condição que a presença dos inimigos naturais sempre tem um retardo. Por quê? Porque ele precisa da praga, ele precisa se alimentar da praga, então ele tem um retardo. Mas se você intervir com a população ainda baixa, que não ocasionou dano, né, aí voltando ao nível de controle, nível de dano econômico, até uma população mínima de praga, você pode utilizar produtos mais benéficos. Tá? Por exemplo, os inseticidas fisiológicos, né, a gente sabe que, e está estudando, tem algumas questões de resistência, em algumas situações tem, mas muito pelo amplo uso. Tá? Mas é uma excelente ferramenta para utilizar precocemente, onde que você tem baixa pressão de lagarta, populações pequenas. Os biológicos, tá? A gente vê uma ferramenta sensacional também, altamente seletiva, você inoculando, né, com aplicações inoculativas no ambiente, tendo uma situação favorável a fungos, por exemplo, a ele se perpetuar e dar uma persistência, dar uma residualidade maior até que inseticidas químicos, tá? Parasitoides, tá? A gente vê muitos parasitoides que ocorrem naturalmente a campo. Você bem mencionou, acho que em um momento, não sei se foi o Eduardo Cassiano, que o produtor vê algum desfolhamento, já corre a aplicar. E muitas vezes essa população, ela entra no que nós chamamos de nível de equilíbrio. Tá? Ou deu uma anomúria, ou deu uma cupidossoma, né? Alguns parasitoides, essa população ela acaba declinando, né? Uma condição ambiental, alta umidade, bastante parasitismo de fungos, tá? E a população não chega ao nível de intervir. Tá? Então, muitas vezes, Eduardo, está tendo muito o quê? A pressão do químico, a pressão da comercialização do inseticida, que apavora. Né? Então, assim, a gente entende que o cenário mudou, mas não é nem 8 nem 80. Tá? Não é não aplicar, mas também não é aplicar de forma desnecessária. O ano passado, por exemplo, Eduardo, a gente veio acompanhando a questão de percevejo. Muitas áreas fechou com um número elevado de aplicações com baixa população, que não precisaria, tá? Todas esse número de aplicações. Então, tu vê que muitas vezes, vamos dizer assim, no ciclo da cultura, o produtor aplicou vários produtos, tá? Só que às vezes, naquele momento, por exemplo, voltar a trips. Quando precisa fazer aplicação com 7, 10 dias, tem que fazer. Mas tem situações que você não precisa fazer nos 14 dias depois, que não tem população, tá? Então, às vezes, é só a correção, né? Afinar o refino da onde você posicionar para ser mais assertivo, tá? Claro que a gente entende que às vezes o produtor diz, ah, mas é que se eu não fizer aqui, eu tenho medo que eu vou ter que entrar no meio, porque daí minha logística só permite, se eu não fizer nesses 14, eu só vou voltar a 28 dias, tá? E aí ele acaba fazendo. Mas aí qual que a gente preconiza? Se for possível, claro que em cima do monitoramento, uma entrada de um produto de menor, vamos dizer, não de amplo espectro. Porque um ponto importante quando a gente fala de resistência, o inseto ele é resistente, mas ele tem um custo adaptativo para aquilo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você tira a pressão de seleção do ambiente, aquele inseto resistente ao produto A, ele pode ser, vamos dizer assim, mais suscetível às condições ambientais que um inseto que não é resistente. Por consequência, você pode voltar com esse produto que aquela praga é resistente num ciclo seguinte e aquele produto voltar a performar. Né? Agora não posso ficar teimando sempre na mesma ferramenta. Né? Então esses são pontos importantes do entendimento, né? Para utilizar as ferramentas mais assertivas e ter sucesso, né, no manejo de pragas na lavoura.
Esse, no final das contas, é o que mais gente, pelo menos eu observando o campo como tá, né? A gente vai ter que tentar frisar e entender como o produtor, né? A gente pegar as informações do que ele vai plantar, como ele vai plantar, quando ele vai plantar, para organizar como ele vai fazer o calendário de qualquer forma e não vai, quem sabe, fazer o monitoramento nesse momento, né? Não seria o mais ideal, mas no caso como é feito se torna. Sentar com ele e não ter uma receita de bolo para todas as variedades ou para todos os períodos, né? Tu pegar, sentar, observar, desenvolver, pegar um exemplo, por exemplo, que nem tu comenta dos indeterminados. Cara, o cara entrou com um soja indeterminado, ele vai ter que fazer um monitoramento ou um controle antecipado já com biológico ou com químico, por um período maior, então ele vai ter que ter uma aplicação a mais ou duas. Ah, ele trabalhou com um ciclo determinado, ó, dá para diminuir uma aplicação, questão não só para inseticida, mas fungo também, ou até a própria parte da, de lagartas, né? Ah, ele tá com tecnologia BT, mas a gente tá tendo uma presença da falsa medideira, agora me fugiu o nome científico aí, que tá aparecendo, a Hackplusia, que tá aparecendo agora, e tu vai ter que entrar com fisiológicos cedo, em período X, Y, Z, para tu ter um controle, ou tu vai ter que entrar com um produto de choque para tu pegar e conseguir controlar aquilo, né? Vai acabar, eu vejo muito indo para isso, né? As estratégias e os manejos.
É, e um ponto interessante que vale também trazer aqui para deixar, né, para quem vai escutar aí o que a gente está discutindo nesse podcast, é diabrótica, né? Até então a gente não falou, mas por que que vamos falar de diabrótica especiosa? Porque essa safra é um ano atípico, essa praga ganhou uma importância, né, muito grande, né? E aí nos preocupa, né, quando a gente fala em pragas polífugas que atacam diversas culturas, né, os próximos ciclos, tanto de milho, né, como a própria soja, como o trigo, né? Por quê? Uma praga que no estágio inicial do desenvolvimento da cultura, ela ganha importância porque tem uma capacidade de esfoliamento, porque a área foliar é pequena. E aí tu vê, e como a gente falou anteriormente, que é importante a gente começar a entender todos os cenários, né? O produtor hoje migrou para pré-emergente. Tá, mas o que, que pré-emergente tem a ver com praga? Tem a ver que o pré-emergente está empurrando a aplicação de capina mais para frente, tá? E você tem pragas ocorrendo na soja menorzinha e o produtor não tem uma outra necessidade de entrada. Aí a gente precisa entender o quê? Inseticidas no tratamento de semente, Cassiano, que me deem essa proteção amplificada, né, ampliada, para quando você entrar com uma capina, um dessecante, eu tenha proteção até lá para fazer a entrada do inseticida, por exemplo, né? Então, tu vê que esses são pontos, né, que você puxa lá do herbicida, que me afeta a logística, que me afeta uma população de praga que está aumentando a sua ocorrência, né? E como a gente viu no campo essa safra, uma alta densidade populacional, com uma mudança de hábito alimentar, se alimentando de vagem, então amplificando a sua importância, né? E nós temos aqui um trabalho até de um colega, Thiago Orbe, que é pesquisador do manejo de culturas, onde que ele vem estudando algumas culturas para fazer 3 ciclos, né, durante um ano. Nós temos trigo semeado já espigado com a ocorrência de vaquinha se alimentando do grão de trigo. Tá? Uhum. Então, veja, ó, ela comeu a vagem de soja, está comendo o grão de trigo, daqui uns dias nós temos milho, né, e aí milho ela ganha importância. A fase larval também, né? Então, como larva-alfinete, né? Então, você vê que essas pragas ganham grande importância. Como espodófilo de perda, não podemos deixar de falar dela, né? Aqui no estado, nós estamos passando por uma grande ocorrência de ataque nas culturas aí, principalmente gramíneas, com hábito de rosca, né? Provocando danos severos, né? O ano passado também teve a sua ocorrência. Então, tu vê que essas pragas, a gente tem que parar de tratar elas dentro das culturas. É pragas de sistema, né? Muitas pragas, elas estão durante todo o ano. Tá? Outro exemplo, voltando a falar de percevejo. Essa safra, a gente está vendo predominância de áreas de percevejo de barriga verde, né? Que a gente só falava em milho e trigo. Né? Essa safra ele passou e foi o principal percevejo de algumas áreas, né, na lavoura. E uma praga de maior dificuldade de controle quando a gente compara com o marrom. Tá? Ou quando a gente compara lá, quando a gente falava do Nezara veridum. Ah, então, você vê que isso é cíclico. Tá? Como a gente, lagarta só, a gente falava de anticarça, agora a gente está falando de Hackplusia, falando de Spodoptera, né? Os percevejos também. Então, a gente precisa entender que esse é muito dinâmico. E aí, a importância do quê, pessoal? Conhecimento, né? Se você não está por dentro dessas evoluções, dos testes, dos treinamentos, do conhecimento, desses bate-papos, 2 anos você está fora do mercado, né? Sim. Então veja a importância, né, dessas interações de divulgar, né? E aí parabenizo vocês aí por essas por essas ações e divulgar o conhecimento.
É, tem uma coisa ainda que é uma dor minha também, né? Que é, por exemplo, assim, a gente sabe que tem, pelo comportamento das pragas, tem até momentos do dia que, por exemplo, não adianta eu ir monitorar a lavoura meio-dia e dizer que eu não achei determinada praga, porque ela não vai, tá? Tu não vai encontrar ela em determinada hora do dia. Então, muitas vezes, tu vai ter que se programar pra olhar a lavoura de acordo com o que tu quer achar também na lavoura, né? Porque senão já dificulta mais um pouco. Tem a praga, mas... Ah, tô monitorando, mas tá monitorando no horário errado, né?
Perfeito. E aí tu tem um falso negativo, né, Eduardo? Aí você diz, ah, aí é pior ainda, né? Porque eu monitorei e disse, ó, beleza, não tem praga. E assim, é curioso, essa semana que nós estamos focados a coletar insetos, por exemplo, barriga verde. Barriga verde, ele te enxerga, né? Isso que a gente tá fazendo coleta manual, o pano de batida, como a soja já está bem senescente, né? Já seneceu, coleta, pinçar eles manualmente. Simplesmente ele vê o movimento, ele se joga ao solo. Então tu imagina, tu vai lá com o pano de batida, o inseto já está no solo, ele já vazou, né? Já
largou.
Já largou. E aí você pega que você, por exemplo, subestimar um percevejo no metro linear, a tua tomada de decisão já foi para o espaço, né? Então, muito importante, Eduardo, esse teu comentário em relação a entender o hábito, a condição do dia mais quente, mais fresco, né? Reboleira de área, né? Por exemplo, assim, o percevejo, muitas coisas parece que ficou no passado, mas ainda até hoje é efetiva. Muitos produtores dizem, ah, Glauber, pelo investimento, né? pela seca, eu parei o investimento. Eu, por exemplo, a área de hoje que a gente foi em Tupaciretã, 4 de janeiro foi a última aplicação de percevejo que o cara estava colhendo hoje. Aí a gente conseguiu coletar uma expressão, uma quantidade expressiva da população. Só que assim, onde a gente coleta mais? Nas bordas.
Vai direto no caminhão.
E no caminhão. Mas assim, ó, em outra área em Tuparandi, Eduardo, aonde que a gente mais coletou, a gente foi e fez os caminhamentos em torno do mato, foi mais pro centro da área, baixa população. Lá ainda a soja estava em R5.5. Mas veja que, por exemplo, ah, eu não quero investir, mas se o produtor fizesse só uma aplicação na borda da lavoura, na bordadura, ele ia ter um sucesso, um gasto bem pequeno, ia ter um sucesso em relação ao aumento da produtividade. Então, tu vê que, às vezes, uma conversa, um entendimento que fazer em 10% da área poderia te dar um resultado fantástico, só nas bordas da lavoura, entendendo o comportamento da praga.
Ah, e daí entra nessa parte do comportamento também, do monitoramento, até novas tecnologias que estão aparecendo que, por exemplo, a utilização de drones, que o pessoal tanto fala. Eu, pelo menos, vejo que em área total ainda não é viável e não tem uma aplicação tão boa, mas que nem tu comenta, em locais específicos que tu vai lá e vai fazer o manejo localizado, que o produtor não vai precisar entrar especificamente com o trator, vamos dizer assim, causando toda a questão de amassamento e tudo mais. Às vezes tu indo naquele local específico.
Novo, né?
Exato. Largando um pouco mais de água do que está sendo indicado por algumas empresas aí, 10 litros por hectare, mas às vezes largando um pouco mais de vazão, concentrando mais, voando mais baixo, fazendo a aplicação mais localizada, com toda a questão do que o vento acaba fazendo, movimentando as folhas, pegando o bacheiro, naquele local específico, por causa que é hábito da planta, é uma tecnologia fantástica que vem a contribuir, né? E que hoje já tem tudo para dar resultado.
Sem dúvida, Cassiano. A gente adquiriu aqui para a estação experimental, a gente está com um T20, tá? Uhum. Iniciando os testes. E assim, dá para te dizer, Cassiano, que está sendo surpreendente os resultados. A gente começando a fazer alguns trabalhos preliminares, né? Então, trabalhando com drone e faz o mesmo tratamento comparativo ao CO2, né? O nosso teste. Sim. Padrão aí, experimental. E assim, a minha expectativa é que ele entregue a mesma coisa, já é um baita resultado, né? E em alguns alvos ele está entregando igual ou até um pouquinho superior. Então, assim, concordo contigo que ele tem uma bela ferramenta. Claro que a gente precisa entender, obviamente, que ele vai ganhar o seu espaço, o seu mercado. Né?
Claro, claro.
Mas aí a gente precisa entender que assim, ele não vai substituir em grandes áreas, né, o pulverizador, lá, o autopropelido, né, a aviação. Mas ele vem para somar, ele vem para fazer nesses locais onde você não quer fazer um novo rastro, ele vem para auxiliar em áreas menores, né, em muitos locais aí, com a utilização e trazendo uma rentabilidade fantástica.
Agora tudo que está vindo, digamos assim, de certa forma, é sempre para fazer aqueles ajustes finos. Por exemplo, a aplicação de drone, como foi comentado, é para te fazer um ajuste fino. Ah, tem uma reboleira lá de planta invasora, de planta daninha, vou lá aplicar na reboleira, não vou aplicar na área total. Tem hoje também os pulverizadores já com esse tipo de tecnologia, né? Só para aplicar onde é que tem planta. Então, com o tempo, a gente vai cada vez ficando mais específico. Só que para isso tem que fazer toda a questão do monitoramento, do manejo, para conseguir se chegar a isso, né? Hoje, nesse episódio, para ter uma ideia, né? A nossa ideia era falar sobre lagarta falsa medideira, raquiplusia nu. E a gente falou sobre diabrótica, cigarrinha, percevejo, spodóptera, trípse... aplicação, né, tecnologia de aplicação, monitoramento, então vai um pouco de tudo, porque é todo complexo na parte de controle. E eu queria ainda entrar só pra gente ir pros finalmente também, que é uma coisa que acontecia e eu acho que tem também muita dúvida a respeito disso. Por exemplo, nós tivemos um ano que, por exemplo, tinha lá não lembro se era o soja ou era o milho, que logo no arranque inicial tava faltando água ali pro desenvolvimento, daí a proteína BT lá não ativava na planta e a lagarta tava pegando igual. Depois, quando volta a chover, a proteína ativa e aí ela começa a se proteger novamente. Só que eu tava olhando, eu também não tinha parado para olhar isso, mas, por exemplo, pega a soja, a proteína que tem é só a CRI1AC. Ou tem mais alguma outra proteína, que agora, se eu não me engano, deve ter mais alguma outra proteína que tá vindo junto. Mas, por exemplo, o que que faz uma proteína ou outra, porque a maioria cria um AB, cria um F, cria um AB, sabe? Então tem várias variações, só que por que que ela pega, sei lá, 5 tipos de lagarta, pega 3 tipos de lagarta e não pega outra, por exemplo, essa raquiplusia nu? Por que que só ela não é pegada? Qual que é a diferença que tem que pega uma e não pega outra, se é uma proteína parecida ou é a mesma proteína?
Eduardo, assim, ó, um ponto importante. A expressão em diferentes estruturas da planta também é diferente. Tá? Por exemplo, a questão de flores foi muito batida lá atrás, né? Claro, quando a gente tinha helicoverpa também, né? Você falava, a expressão em folhas é uma grande quantidade de expressão, quando você vai para flores ou para legumes, você tem uma redução. E muitas vezes a quantidade necessária, porque quando a gente fala em toxinas, a gente pode fazer uma analogia a um inseticida, por exemplo, né? Algumas pragas vão precisar uma quantidade necessária de expressão de toxina maior para morrer. Uma praga mais dura para morrer em relação a uma praga mais suscetível. Tá? Então, esse é um dos pontos. As toxinas CRI, elas têm a ligação que vão promover a morte do inseto no mesêntero, no intestino do inseto. Tá? E cada toxina, tá, ela tem um sítio de ligação. Tá? Então, quando você tem uma maior quantidade de toxinas CRI, teoricamente, você estaria utilizando vários sítios de ação para a mortalidade. Tá? Então, esse é um ponto importante. Mas como você bem mencionaste, a soja intacta, né, e aí a gente utiliza soja intacta na primeira geração, tá, só para começar a inserir as outras, né, para não dar erro de nomenclatura, ela só apresenta o CRI1AC. Então você tem apenas um sítio de ligação, facilmente essa praga pode ter, por uma questão de chave fechadura, Eduardo, qualquer configuração que não consegue mais acoplar, essa praga não é controlada. Tá? Duas novas biotecnologias virão, né, ou estão disponíveis nessa safra, mas vão ganhar expressão na safra seguinte, que é a soja Enlist, né, com a parte, então, do 224D, né? Quando ela tem a biotecnologia para lagartas, então ela vai se chamar Conquesta, né? Então, Enlist Conquesta, que ela, além do CRI1AC, ela vai ter o CRI1F, tá? Que é o CRI1F lá do Herculex, do milho. Tá? Então, vai ter duas toxinas CRI agindo, então, para lepidópteros, o que vai amplificar, então, o controle de outras espécies que o CRI1AC não controla. Além da soja Conquesta, também vem a soja Xtend, tá? A I2X, então, que é Bayer Monsanto, né? Que ela vem com a tecnologia de campa para a questão dos auxínicos, né? A questão de plantas daninhas. E nas biotecnologias para CRI, além do CRI1AC, tá? Então ela não tem o CRI1F, então ela vem com o CRI1AC, o CRI1A105 e o CRI2AB2. Tá? Então, veja que o perfil de toxinas são diferentes, a soja Conquesta e a soja Xtend. Elas vão ter um posicionamento muito similar, mas elas vão ter performance a campo um pouco diferente, Eduardo. Claro que no início a tendência é você ter muito, vamos dizer assim, parecido. Mas com o passar do processo de seleção, claro que isso precisa também ver a quantidade de área de atuação, né? Quanto maior a área, né, você tem uma pressão de seleção maior, uma diferença aí em relação às biotecnologias. Um ponto importante, né, e aí fica mais como instigar para o pessoal também entender, nós temos até o CRI 70 e lá vai pedrada, não quero dizer o número exato porque eu não quero mentir para vocês, né? É que toxinas são bactérias que são desenvolvidas, então tem um leque diversos de toxinas. O CRI 3, por exemplo, está começando a se trabalhar no milho, que é para coleópteros, né? Então, o perfil toxicológico das bactérias, elas vão ter uma expressão maior em algumas lepidópteros. Algumas são mais específicas para coleópteros. Muitos CRIs, pessoal, são utilizados para a saúde pública, para insetos vetores, né, que não é a questão da agricultura, né, mas vejam que os BTs são amplamente utilizados, por exemplo, para dengue, mosquito da dengue, para outros mosquitos, né, que muda a cepa ou muda o CRI. Tá? Mas o que eu quero chegar a toda essa apanhada para falar? Por exemplo, o CRI1AC e o CRI1F, a similaridade deles é muito próxima. Tá? Então, o sítio de ligação, de ação, ele é muito próximo. Então, se tu tiver resistência no CRI1AC, tu tem grande chance de ter resistência a outro CRI1, tá? Seja CRI1AC, CRI1F. Quando você fala CRI1 para CRI2, a diferença é maior. Tá? Então, você tem diferenças significativas aí no controle. Tá? Então, esse seria um ponto importante. Lembrando que hoje nós temos produtos formulados com toxinas CRIs, né, BTs, que podem ser utilizados. Mesmo, Eduardo, em soja intacta. O que eu preciso entender? É quais o perfil de toxinas que eu tenho dentro daquele produto formulado. Eu posso até estar fazendo um manejo de resistência utilizando BT também. Por quê? Eu posso não estar utilizando o CRI1AC. Tá? Esse é um ponto aí de entendimento, né, quando a gente fala das toxinas CRIs. Não sei se te respondi, Eduardo, mas assim tentei dar um apanhado em relação a essas novas biotecnologias aí dos BTs que vem para o mercado aí ganhando força. E um ponto importante, lembre-se que nós temos principalmente em soja, milho e algodão. Claro que algodão aqui a gente não cultiva, mas muito pepino vem lá de cima e depois só desce, né? Por quê? Porque a gente tem a pressão dos CRIs, né? O CRI, por exemplo, o CRI1F, ele está há muitos anos no milho, está no algodão e agora entra na soja. Aonde que tem região que você tem milho, algodão e soja, em algum momento do ano, você está sempre pressionando com a mesma toxina, né, durante um ciclo longo. Por isso que a grande temida espodal frugiperda, né, ela tem resistência a esse leque, né, pela alteração aí de controle com outros alvos. E claro que, outro problema que ainda no soja não é tão visto, mas no milho isso é claro. Lança-se uma nova biotecnologia, piramidação de genes, beleza. Só que o problema é que a nossa piramidação é um que não funciona mais, tu soma-se a outro que funciona. Mas no final lá, quem estava pagando a conta? Só o que está funcionando. Em resumo, né? Quando nós perdemos a tecnologia VIP, o que será do controle dos podófilos de perda em milho? Tá? Esse é um exemplo. Mas eu tenho 3, tenho 4 toxinas. Sim, mas toxinas que já têm resistência, somada a uma que ainda está pagando a conta no final. Tá? Então esse é um ponto importante. Por isso que tudo isso, né, culmina o quê? Na importância de rotacionar ativos, de manejo de resistência, de área de refúgio, para evitar a gente criar grandes monstros e grandes pragas aí de sistema ainda, né? Se fosse praga de uma cultura, ainda vai lá, né? Mas uma praga que vai atacar vários cultivos aí durante o ano.
É um baita desafio que temos pela frente aí, a pesquisa que vem muito auxiliar em fazer nós entender isso aí cada vez mais. É necessário a gente também levar isso a campo. E como a gente sempre gosta de comentar no podcast, tentar botar a pulga atrás da orelha para o pessoal ir procurar mais conteúdo, tentar entender mais e ver que o brick não é tão simples assim dentro da agricultura, né? Não, e indo para os finalmente, então, que nem o Eduardo comentou anteriormente, andamos não só na questão da lagarta, no final das contas, mas andamos em toda a parte de entomologia quase e a importância de controle de pragas, né? Principalmente no soja. Mas dá um tempinho aí, Glauber, para tu falar também dos teus projetos, falar um pouco do trabalho que vocês realizam, pode ficar bem à vontade.
Perfeito, obrigado, Cassiano e Eduardo. A gente vem aqui desempenhando, né, então, as atividades de entomologia, é recente, né, a nossa função aqui, há um ano e meio, mas a gente vem da pesquisa de uma empresa chamada Nufarm, até então agora Sumitomo, né, que foi adquirida. A gente trabalhou Sim. 6 anos nessa companhia, na parte de pesquisa, e há um ano e meio a gente abraçou aqui a oportunidade de trabalhar no setor de entomologia aqui da CCGL, muito focado a trabalhos de monitoramento, que a gente discutiu bastante, né? Até a minha dissertação de mestrado foi com monitoramento de pragas em soja, né? Então, trazendo essa bandeira de volta, né, Cassiano e Eduardo, como um ponto de alicerce, como a gente mencionou, para a tomada de decisão assertiva. Tá? E aí, além do monitoramento, estamos trabalhando com essa diversidade de pragas, soja, milho e trigo principalmente, tá? Alguns projetos de monitoramento na linha de cigarrinha, como o Cassiano aí bem conhece também, que a gente vem desenvolvendo, com armadilhas autônomas, os trabalhos de controle químico e biológico, né, tentando entender toda a expertise aí para a utilização de biológico, que é uma crescente e uma demanda muito grande de dúvidas em relação à utilização dessas ferramentas, seja fungos, seja bactérias, vírus e parasitoides, tá? E também aí as inseticidas químicos, né? Obviamente uma grande demanda também nessa linha, e biotecnologias. A gente vem trabalhando aí com as novas soja Conquesta, Xtend, trabalhando aí com VT Pro 4, por exemplo, também, que é uma biotecnologia Sim. no milho aí que foi lançada recentemente, tentando desenvolver e gerar informação, né? Que basicamente para assertividade tudo isso é você ter essa informação aí de acordo com os ambientes, obviamente, né? Então a gente também tem a expertise e a possibilidade de conduzir trabalhos em rede, né? Via rede técnica cooperativas, onde que as cooperativas nos dão esse suporte, podendo gerar informações personalizadas em diferentes situações, diferentes ambientes, diferentes pressão de praga, né? Para gerar uma informação mais robusta aí para o agricultor, que é o nosso foco, né? O nosso usuário final. Porque esse conhecimento precisa gerar rentabilidade e gerar produção lá no elo final da cadeia, que é o nosso agricultor.
Que é o que faz girar a roda no final das contas, né?
Exatamente.
Não, show de bola. Até convido todo mundo aí a procurar o RTC, né? Rede Técnica Cooperativa aí da CCGL. Tem bastante material técnico e sempre sendo atualizado e atual. Muito bom.
Salvou aquele vídeo falando sobre cigarrinha do milho, como é que faz a identificação. Salvou muita gente aí de fazer aplicação para cigarrinha das pastagens errado, né?
Exato, Eduardo. A gente tem essa preocupação, né? Que quando precisa, a gente vai bater, ó, precisa aplicar, mas também quando existe um erro, né? Ou aquele alarme excessivo, né? Aquela extrema preocupação e às vezes aplicação desnecessária, a gente tenta auxiliar na medida do possível aí para a correta identificação das pragas, né?
Então, show de bola. E, primeiramente, agradecer, Glauber, tu ter aceito participar conosco aí. Já fico convite para outros episódios também, porque só pelo papo que a gente teve hoje, viu que tem muito pano para manga aí para a gente conversar sobre na parte de entomologia, que é um assunto que a gente traz no podcast, mas não é tão corriqueiro assim a gente trazer, como a parte de plantas daninhas, a gente também está começando a trazer um pouco mais doenças, porque é o que está no dia a dia, campo do pessoal que está tocando aí, está fazendo a produção acontecer do país, vamos dizer assim. Então é muito importante a gente trazer isso, como também novas tecnologias, pesquisa, que nem a questão das armadilhas, acho que é um assunto muito interessante. Mas, no mais aí, agradecer então novamente, Glauber, já fico convite para próximos episódios. Convidar então todos, como comentei, que sigam a RTC também. Sigam o Glauber nas redes sociais, vai ficar todos os links aí na descrição do episódio. E também convidar vocês a ouvir os nossos outros episódios, também nos seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu, tchau, tchau.